Já ouvimos tantas coisas que fomos ricamente abençoados pela palavra do Senhor. Para mim, tudo foi ao meu coração e eu percebo que há muito mais bênção no ouvir do que no falar. E é por isso que em diante estarei mais sentado do que em pé. Sobre essa palavra de Jeremias 11, eu gostaria de ler o versículo 14. Pensei comigo mesmo quando o irmão Russ leu, espero que ele me deixe o versículo 14. E, de fato, ele parou no versículo 13. Eu pensei isso por um seguinte sentido, porque o Senhor disse ao irmão Branham que ele não precisa mais orar pelos Estados Unidos da América. Eles perderam a hora e o tempo de sua visitação divina. Se Deus diz isso a um profeta, como aqui a Jeremias, está aqui no versículo 14, Jeremias 11, porquanto Jeremias não ores por esse povo, nem por ele levantes clamor, nem oração, porque eu não os ouvirei no tempo em que clamarem a mim por causa da sua aflição. Quando chega ao ponto que Deus tem que pronunciar tal palavra, que ele mesmo enviou um profeta que foi comissionado para chamar o povo de volta pela palavra do Senhor e chamar-lhes a atenção de que devem cumprir todas as palavras de Deus e já agir de acordo com as instruções, e Deus viu o coração das pessoas e soube exatamente que o profeta pode falar o quanto quiser, eles não ouvirão. E por isso ele lhe disse, mas tu não intercederás por esse povo. Nós esperamos que Deus tenha misericórdia de nós. Quando eu ouço aqui a palavra da maldição, foi no terceiro versículo, está aqui, e diz-lhes, assim diz o Senhor, Deus de Israel, maldito seja o homem que não cumprir as palavras dessa aliança. Para todos nós, nós sentiremos da mesma forma, quando ouvimos a palavra amaldiçoado, isso atravessa-nos no corpo, medula e ossos. E não queremos ter nada a ver com maldições, custe o que custar. Com maldições nós não queremos ter nada a ver, mas com bênçãos. E nos é conhecido que já de Moisés se apresentou diante do povo e já no mesmo dia lhes mostrou a maldição e a bênção diante dos olhos. Lhes disse que vocês saibam hoje que se fizerem de acordo com a palavra do Senhor, serão abençoados. No mesmo dia, no mesmo contexto, ele diz, essa é a maldição que cairá sobre vocês se não obedecerem à palavra do Senhor. E eu tive que pensar em Mateus 25, onde está lá no fim, dito Mateus 25, está aqui no versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Em contraste com isso, lemos no versículo 41, então dirá aos que estiverem à sua direita, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando nós contrastamos essas duas coisas, então vem uma seriedade santa sobre todos nós e sabemos que a bênção virá para aqueles que concederam fé, que creram na palavra de Deus, que seguiram suas instruções e que se deixaram orientar por ela. A maldição afetará a todos que ouviram a palavra de Deus, mas não a aceitaram na fé, mas sim seguiram adiante por seus próprios caminhos. Aqui no final, essas duas coisas são colocadas uma diante da outra. Então venham aqui a mim, os abençoados do meu Pai, recebam como herança a realeza que vos foi preparada desde a fundação do mundo. Para aqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo, para que creiam no que Deus lhes diz, para que ouçam quando Deus envia um profeta, eles jamais dizem, não precisamos de um profeta. Eles certamente pensavam assim nos dias de Jeremias, não precisamos de um profeta, nós já conseguiremos nos virar. Mas Deus disse ao profeta, não interceda por eles, pois não ouvirei a sua súplica, nem a sua oração. Mesmo no tempo da aflição deles, quando eles clamarem por ajuda, eu não responderei. Se não está escrito, invoca-me na angústia, e eu te livrarei, e tu me louvarás. Mas quem pode invocar a Deus em sua aflição, ou seja, aquele que reconhece a sua aflição e que se dirige a Deus com a sua condição e clama a Ele. Mas aqueles que sequer reconhecem onde está a aflição, eles não poderão clamar para que Deus os ajude. Então, aqui uma outra palavra no profeta Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se deixa achar. Enquanto se deixa achar. Invocai-o enquanto está perto. Quando Deus está perto de nós, quando Deus se deixa encontrar, certamente, nos momentos e no tempo em que Ele fala conosco e nos reúne em Sua presença, para que possamos ouvir a sua palavra. Então, ele está perto de nós, e então podemos procurá-lo, e ele se deixa encontrar. Nesse contexto, eu penso na palavra que foi dita a Moisés, e ele passou a Arão e aos seus descendentes. Está em Números, capítulo 6, Números, capítulo 6, a partir do versículo 22. O Senhor falou a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Deus encarregou os servos de Deus para abençoar seu povo dessa forma. E se atentarmos o que essas palavras contêm, então isso já é uma bênção em si, porque eu penso, Deus pretendia abençoar seu povo, por isso ele deixa dizer, você fará com que a bênção seja pronunciada sobre os israelitas com essas palavras, que o Senhor o abençoe e o guarde. Deus não deixaria, não permitiria expressar isso se ele não tivesse a intenção de abençoar o seu povo. Ele diz a Arão e aos seus descendentes, para dizerem essas palavras sobre o seu povo. Em primeiro lugar, o Senhor o abençoe. Isso é algo maravilhoso. Imagine que Deus jamais tivesse dito nada a não ser que ele tivesse falado sério. A primeira coisa que Deus pretendia fazer com o seu povo era o que ele permite dizer aqui, ou seja, o Senhor te abençoe. Deus pretendia abençoar o seu povo. Em segundo lugar, ele deixa dizer, e vos guarde. Se essas duas coisas estão em nossa vida, se Deus nos abençoa e nos guarda, então o que nos falta ainda? Isso deixa dizer pela boca de Moisés, Arão e a todos os descendentes que prestariam o serviço a Deus na casa de Deus para que pronunciassem a bênção sobre o povo de Israel com essas palavras. O Senhor te abençoe e te guarde. Deus se propôs a abençoar e a guardar. E continua dizendo, o Senhor deixe resplandecer o seu rosto sobre ti. Isso é o que Deus se propôs a fazer, fazer brilhar o seu rosto sobre o seu povo. E é por isso que ele pronunciou essa bênção. Irmãos e irmãs, é uma bênção quando Deus levanta a sua face sobre o seu povo, quando ele deixa brilhá-la, quando Deus deixa o rosto brilhar sobre o seu povo, então se cumpre o que está escrito na segunda parte desse versículo, e tenha misericórdia de você. Deus quis ser misericordioso. Deus não quis ter ira, ele quis ser misericordioso. E tal bênção, ele deixa ser falado sobre o seu povo. Irmãos e irmãs, eu não sei como você se sente em relação a isso, mas naquela época foi um tempo do cumprimento da palavra de Deus. E enquanto o povo de Israel andou nos caminhos de Deus, ele os abençoou, ele os protegeu, ele fez seu rosto brilhar sobre eles. Ele foi misericordioso com eles. Ele até disse a Moisés, a quem tenho misericórdia, tenho misericórdia. Foi simplesmente uma época de revelação profética daqueles dias. Foi a hora, sim, foi a época do cumprimento da promessa como Deus havia dado a Abraão. Depois de 400 anos, tirarei os teus descendentes para a terra onde viverão. Quando chegou o tempo do cumprimento das promessas de Deus, ele ergueu o seu rosto para a bênção sobre o seu povo e tirou de lá com mão forte e foi misericordioso com eles. Se tudo isso, o que está contido aqui, nessa bênção, for pronunciado sobre o povo de Deus e encontrar ou tiver o seu cumprimento, então todos nós seremos ajudados, mas nós não necessitamos. E vamos fazer isso a partir de hoje, nossa oração, e dizer, Senhor, abençoa-me e guarda-me, faz resplandecer o teu rosto sobre mim e tem misericórdia de mim, e assim por diante. O que vocês acham o que aconteceria? É uma gloriosa bênção pronunciada aqui na palavra do Senhor. E nós sabemos que enquanto o povo de Israel guardou a palavra de Deus, Deus cumpriu sua promessa. E ele era obrigado a abençoar enquanto eles guardassem as palavras da sua aliança. Sabemos que ele demonstrou sua graça ao longo de 40 anos e abençoou acima de pedido e acima de compreensão. Sim, ele protegeu seu povo como a menina dos seus olhos e não permitiu que ninguém os prejudicasse, mas esteve com eles, cercou-os e os abençoou. Com essas palavras, vocês pronunciarão a bênção sobre os israelitas. Quando lemos posteriormente no profeta Jeremias, que Deus teve que dizer, a maldição cairá sobre eles, se não obedecerem a todas as palavras da aliança. Então vemos que a verdadeira bênção de Deus está ligada à sua palavra, e que Deus não pode abençoar a menos que tenhamos acolhido a sua palavra em nós e tenhamos dito sim às suas palavras. Está escrito aqui, com essas palavras, vocês pronunciarão a bênção sobre os israelitas. Quem eram os israelitas sobre os quais essa bênção deveria ser pronunciada? Eles eram filhos da promessa, já por meio de Abraão. E por serem filhos da promessa, eles tinham direito às bênçãos do Todo-Poderoso Deus. Por causa da promessa, Deus prometeu bênçãos. E nós vemos aqui que neles, todas as palavras, naquele tempo, todas as palavras de Deus foram cumpridas, que Deus havia determinado para aquela época. E todos os que tiveram fé foram abençoados com a bênção do Deus Todo-Poderoso. E os servos de Deus deviam abençoar a todos os que vinham ao culto a Deus e que estavam em concordância com a palavra do Senhor e com os caminhos de Deus, que Ele ia com o seu povo. Ele os deveria abençoar. Irmãos e irmãs, é diferente hoje? Abençoados são todos que ouviram e aceitaram a palavra de nosso Deus nesse tempo. Ele os protege. Ele levantou o seu rosto e o fez brilhar sobre eles. E se tornou misericordioso. Irmãos e irmãs, quando lemos as promessas da vitória, as promessas de bênção, então temos um amor íntimo por aquele que nos amou e uma gratidão que surge em nosso coração por saber que o Deus Todo-Poderoso cuidou tanto de nós que Ele revelou-nos Sua palavra, e isso para a bênção. Quando Deus falou com Moisés, Ele lhe apareceu no fogo, deu-lhe a comissão e mais tarde Ele conduziu todo o povo para poder abençoá-los. Primeiro, esse guiar para fora, depois a palavra do Senhor, e então a bênção de Deus. Assim foi em todos os tempos que aconteceu. Primeiro, a libertação do povo de Deus de toda a escravidão. Depois, a palavra do Senhor revelada no seu meio. E por fim, a promessa da bênção do Deus Todo-Poderoso. Essas pessoas eram pessoas da promessa daquele tempo. E porque eram isso, então os servos de Deus deviam pronunciar sobre a congregação essa bênção ao povo de Deus. Isso não teria adiantado nada a todos os israelitas. Imagine se hoje entrássemos numa igreja e se dissesse algum tipo de bênção, e talvez ainda fizesse o sinal da cruz, ou três, isso não importa. Somente podem ser abençoados aqueles que receberam as promessas de Deus e receberam e aceitaram a palavra do Senhor. Todos os outros passam ao largo da bênção e podem ser abençoados como quisermos. Quem foi Arão? Ele foi um homem que Deus havia chamado para estar no meio do povo de Deus, ou seja, entre aqueles que haviam sido libertados, que haviam sido guiados para fora, que tinham parte na obra de Deus naquela época. Irmãos e irmãs, se torna cada vez maior e glorioso para mim o fato que Deus, nesse último tempo, nos deu tal participação na sua obra pela graça. Então me diga alguém que Deus não abençoou e que não protegeu, ou que não tenha levantado o seu rosto e não tenha deixado resplandecer. Ele fez tudo isso e acima de medida foi misericordioso conosco. Mas quem foram essas pessoas sobre as quais Deus ergueu o seu rosto e o fez resplandecer? Quem foram as pessoas com as quais Deus foi misericordioso? Foram aqueles que haviam crido quando Moisés chegou a eles com a palavra revelada de Deus. Eles creram na mensagem em seu tempo, e portanto Deus já havia levantado o seu rosto com antecedência e lhes prometido graça. E por isso, porque tudo isso havia acontecido entre o povo de Deus, os servos de Deus deveriam declarar no culto a Deus aquilo que o Senhor havia feito àquele povo, qual seja: o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Tudo isso Deus nos prometeu pela graça, nos concedeu pela graça. Não podemos nada por isso, também o povo de Israel não pôde nada por isso, mas estou convicto que as bênçãos de Deus são conduzidas, concedidas àqueles que ouviram sua palavra, que creram nela, que se deixaram guiar para fora e que tinham temor suficiente diante da sua palavra e daquilo que ele fez para aceitar e para seguir onde quer que fosse. O Senhor levante o seu rosto sobre você. O que queremos mais? Irmãos e irmãs, nós podemos dizer com confiança: o Senhor nos abençoou, Ele nos guardou. Onde nós teríamos chegado todos se Deus não tivesse colocado os seus olhos nos cuidando sobre nós? Como ouvimos a palavra de introdução, os seus olhos passam por todas as terras para mostrar-se poderoso naqueles que confiam nele com o coração não dividido. E enquanto o povo de Israel confiou em Deus com o coração não dividido, ele ergueu o seu semblante sobre eles dia e de noite e os abençoou com uma bênção poderosa e os guardou e os conduziu todos os dias de sua vida com paciência longânima. Ninguém podia fazer algo contra eles. Se o mar estava no caminho, Deus abriu um caminho através do mar. Onde quer que houvesse aflição, Deus estava lá para ajudar. Mas no profeta Jeremias ouvimos: e se chegarem aflição e clamarem, não os ouvirei mais. Assim se passa com o povo que uma vez foi abençoado e tiveram a face de Deus brilhando sobre eles, mas se afastaram do caminho divino e não deram ouvidos à instrução dos servos e profetas que Deus lhes enviou cedo e tarde, como está escrito. Mas como foi dito, eles os mataram e fizeram o que quiseram com eles. Mas Deus sempre teve um resto sobre o qual ele pôde fazer brilhar o seu rosto novamente para abençoar. Se aqui lemos no Apocalipse, no primeiro capítulo, a descrição: seu rosto brilhava como o sol. Ó, quando ele ergue o seu rosto, então nós todos somos ajudados. Então ele falará, então ele abençoará e concederá graça para que possamos entender e ter parte no seu agir. Mas quem compreende e quem crê nossa pregação e a quem foi manifestado o braço do Senhor? Tanto podemos dizer: quem crê na pregação da palavra revelada por Deus, a este o braço do Senhor se manifestou e ele foi guiado para fora. E sabemos que o seu rosto está levantado acima do seu povo. Traria outra coisa mais conforto do que isso, irmãos e irmãs? O que é riqueza? O que é sucesso? Não importa em que área. O que significam valores terrenos, se no final teriam que ser dito a estes: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu quase não gosto nem de pegar a palavra na boca, mas o Senhor disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. De que adianta tudo na vida se a face de Deus não foi levantada acima de nós para nos abençoar, para guardar e para salvar? O que adiantaria tudo se Ele não levantar, não deixar o seu rosto brilhar e for misericordioso conosco? O que adiantaria toda a enganação religiosa? Eu li numa revista, hoje sou um irmão da Austrália, que ele está anunciando um grande avivamento. E há sempre um curto-circuito em mim quando vejo como o povo de Deus é enganado. Eles são assim consolados de todos os tipos de formas, por meio de muitas conversas religiosas, são levados a ignorar o que Deus fez nesse tempo. Portanto, nós podemos com grande alegria dar glória ao nosso Deus, pois antes também vimos a palavra de introdução. Havia incerteza quando sair e quando entrar, mas desde que a palavra de Deus foi revelada, há certeza no sair e no entrar. Deus transformou tudo naturalmente, está certo? Quando lemos aqui que aqueles entravam e saíam, todos estavam lá na incerteza. Por quê? Mas no momento em que o Espírito de Deus veio sobre o profeta e ele se colocou no meio do povo, toda a incerteza e insegurança acabou. Toda a agitação havia terminado. Eles tinham segurança e descanso no Deus Todo-Poderoso que agora estava ao lado deles, porque eles se colocaram do seu lado e creram em sua palavra. Está aqui tão maravilhoso. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhes: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Vocês percebem como todas as palavras se entrelaçam? O Senhor está com vós enquanto estáis com ele. Os servos de Deus deveriam pronunciar as bênçãos sobre o povo de Deus, mas a bênção estava somente entre o povo de Deus enquanto eles se mantivessem fiéis ao Senhor e à sua palavra. Está aqui: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Aqui está algo que muitos ignoraram. Eles falam do Senhor, mas ele os abandonou porque eles o abandonaram. O Senhor está convosco enquanto vocês se apegarem a ele. Em outras palavras, a sua face brilha sobre vós, enquanto vocês se segurarem, guardarem nele e na sua palavra. Então ele é misericordioso, gracioso e de grande bondade. Se vós o deixares, ele também vos deixará. Essa é uma palavra muito triste. Muitas pessoas não perceberam quando deixaram o Senhor. Eu penso aqui na pregação do irmão Branham, quando ele falou sobre Jesus, quando os seus pais ou parentes o deixaram lá em Jerusalém aos 12 anos de idade. Então está lá: procuraram-no, e somente no terceiro dia o encontraram. E o irmão Branham disse: muitos nem perceberam que caminharam adiante sem Jesus. Eles podem ter falado muito dele, sobre tudo o que havia acontecido, mas não perceberam, somente no terceiro dia perceberam, se eu estiver certo, que ele sequer estava no meio deles e com eles. Irmãos e irmãs, pode-se falar muito sobre Jesus, Pode-se sempre dizer, onde dois ou três estiverem reunidos, ali ele está lá, estará no meio deles. Quantas vezes estão dois ou três reunidos e ele não pode estar no meio deles? Porque já há muito tempo abandonaram a ele a sua palavra e quebraram a aliança. Mas graças seja a ele, que enviou servos fiéis, cedo e tarde, para reunir o resto do seu povo e falar-lhes novamente. E eles ouviram isso. Vocês sabem o que está escrito sobre Asa no capítulo 16? Lá outro vidente também profetizou. Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 10. Então Asa, irado contra o vidente, o meteu no cárcere, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Vocês percebem o que é? Uma pessoa que não se deixa exortar por uma palavra de um profeta e não se deixa corrigir e ser trazida de volta a Deus, ela se torna rebelde, ela se torna má e ela quer pegar o profeta e, se puder, tirá-lo do tempo e mandá-lo para a eternidade. Ele ficou rebelde e o deixou jogá-la na casa do tronco ou no cárcere somente porque ele estava furioso com ele. E por que ele estava furioso? Porque ele não mais se deixou se punir pelo Espírito de Deus, porque ele não estava mais disposto a se deixar corrigir. Ele resistiu a Deus com tudo que estava dentro dele e aquilo que o Senhor tinha a dizer. Mas, pela multidão que ouviu naquele tempo a palavra e aceitou, está escrito algo muito maravilhoso. Já ouvimos isso no versículo 12. Então, entraram numa aliança para buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Buscai o Senhor enquanto se deixa achar. Invocai-o enquanto está perto. E aqui diz que ele se deixa encontrar por aqueles que o procuram. Eles se comprometeram solenemente perante o Senhor. Para eles foi um juramento. Para eles foi um voto. No momento em que perceberam que uma revelação profética havia chegado até eles, eles reconheceram a seriedade do momento e se comprometeram solenemente com a casa de Deus. Buscaremos a Deus nosso Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. O mesmo nós também temos que fazer, irmãos e irmãs. Aqui, nesse lugar, vamos confessar solenemente ao Senhor que compreendemos que uma mensagem profética foi enviada por Deus ao povo do Senhor. E então tem que seguir disso, que uma declaração solene do povo de Deus tem que acontecer no lugar onde Deus falou conosco, para que o buscaremos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Então podemos dizer: Senhor, tu levantaste o teu rosto e o fizeste brilhar sobre nós, e tu nos dás a tua bênção e a tua paz, e és bondoso para conosco. Então eles se comprometeram solenemente a buscar o Senhor, o Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Mas todo aquele que não guardasse o Senhor, Deus de Israel, seria punido de morte, fosse nobre ou humilde, homem ou mulher. Irmãos e irmãs, naturalmente que nesse tempo ninguém será punido com a morte, mas tanto nós temos que dizer, vida espiritual está na revelação da palavra de Deus. E quem rejeita a revelação da palavra de Deus cai na morte espiritual. Ele é punido com a morte. Ele perde a vida divina, Porque o próprio Jesus disse: minhas palavras são espírito e são vida. Quem quiser ter a vida do Espírito tem que levar a palavra de Deus para dentro de si para ter essa vida. Qualquer um que não se mantivesse fiel ao Deus de Israel deveria ser punido com a morte. Muitos sucumbiram à morte espiritual. Suas lâmpadas se apagaram. E nos lembramos da profecia que mencionamos na carta circular. E eles vão adiante e são cegados por um outro brilho, sem saber que o abismo da queda os aguarda. E um cego guia o outro e eles caem juntos no abismo. Eles são atingidos com uma cegueira espiritual e por uma morte espiritual nesse tempo, porque rejeitaram o que lhes abriria os olhos e lhes daria o acesso a Deus e estabeleceria a linha da vida. E eles rejeitaram isso e por isso eles têm que morrer espiritualmente. Está aqui. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz e com júbilo, ao som de trombetas e buzinas. Eu não posso deixar de dizer que o povo de Deus, naquela época, deve ter entendido de uma só vez o que Deus lhes disse através do profeta. Eles não foram primeiro para casa para pensar sobre isso, mas eles lá declararam solenemente: ao Senhor nosso Deus, o Deus de nossos pais, obedeceremos e andaremos nos seus caminhos. E eles, sobre grande júbilo, eles falaram em alta voz: onde está esse júbilo solene em nosso meio? Onde está o grito de alegria ao som de trombeta que nós, jovens e idosos, devemos ao Senhor? Porque nós compreendemos, uma palavra do Senhor foi transmitida a nós nesse tempo. E não precisamos primeiro voltar para casa para consultar carne e sangue, mas lá onde reconhecemos que ela foi nos revelada pelo Espírito de Deus, ela foi revelada e pelo Espírito de Deus nos foi esclarecida. E aqui dizemos solenemente: Senhor nosso Deus, Deus de nossos pais, aqui estamos nós, levanta o teu rosto sobre nós e tem misericórdia de nós. E Deus é misericordioso conosco, além das medidas. Esse juramento eles fizeram ao Senhor em alta voz, não apenas em voz baixa, para que ninguém ouça, em voz alta, para que todos ouçam. Às vezes temos medo de fazer uma oração em voz alta. Não sei quem colocou essa pulga na orelha. Ninguém precisa ter medo de uma oração em voz alta. Aqui eles confessaram solenemente em alta voz ao Senhor, seu Deus, que pertenciam a Ele, que criam nele, que o serviam e que tinham voltado ao Deus de seus pais. Ou seja, ao Deus que tão graciosamente enviou seu profeta no meio deles. Irmãos e irmãs, nós vamos ao Deus de nossos pais, ao Deus de todos os profetas, e confessamos: Ele falou, nós devemos a Ele buscá-lo de todo nosso coração e de toda nossa alma. E solenemente, nesse lugar, com uma voz muito alta, não somente em silêncio, não. Se dizemos o que é verdade, então podemos dizer isso em alto e bom som, em alto e bom som. Mesmo em nossas orações, cada um pode ouvir. E continua dizendo aqui: e todo o Judá se encheu de alegria por causa do juramento, porque o fizeram de todo o coração. O que foi isso? Houve alegria e regozijo em todo o Judá sobre a decisão do povo de Deus na hora em que a mensagem profética foi enviada a eles. Em lugar santo, eles ouviram uma santa palavra e fizeram uma declaração solene. O que nos resta mais a dizer nesse lugar, a não ser dizer nesse lugar: Senhor, nós ouvimos a tua palavra. Estamos cheios de temor e tremor, por um lado, e cheios de alegria, por outro lado, porque Deus nos falou com misericórdia. está aqui, e todo Judá se encheu de alegria por causa do juramento, porque o tinham feito de todo o coração. Não um juramento com os lábios, mas está escrito aqui, e eles estavam cheios de alegria, porque haviam feito esse juramento de todo o coração. Deus vê através de todas as terras para se mostrar poderoso. Aqueles que sem coração dividido confiam nele. Aqueles que não deixam achar um pequeno caminho aberto aqui para dizer, ah, se essa coisa não estiver certo, então vou procurar outra coisa. Mas aqueles que de fato entenderam na hora em que a palavra de Deus lhes foi dirigida, essa é a mensagem de Deus. Para eles não havia nada além de solenemente com todo o coração. E eu vou dizer uma coisa, a plena alegria só existe lá quando se faz uma coisa de todo o coração. Uma meia coisa com meio coração nunca trará uma plena alegria. Mas uma coisa completa, com o coração completo, trará uma alegria completa. E eu creio que devemos ao nosso Deus concordar de todo o coração e nos alegrar por sua causa e sua palavra, sim, na verdade completa da sua palavra e sua revelação. Porque o buscaram de todo o seu coração e porque buscaram ao Senhor com toda a sinceridade, ele foi achado por eles e o Senhor lhes deu repouso em redor. Porque o buscaram de todo o coração, ele permitiu que o encontrassem. Deus teve momentos, irmãos e irmãs, em que enviou seus profetas no meio do seu povo. E esses foram os momentos, os tempos, que Deus designou como refrigério para a bênção de seu povo. E foram os tempos em que o povo de Deus foi abençoado. Pelo menos todos aqueles que receberam a sua palavra se alegraram por isso e declararam, com o meu Deus, com o Deus de meus pais, irei adiante e não resistirei mais. Eles declararam solenemente e houve regozijo no meio deles e uma profunda alegria, porque fizeram tudo de todo o coração. Irmãos e irmãs, que o nosso Deus possa ter conseguido, nesse tempo, produzir em seu povo uma conversão completa, uma fé total na sua palavra revelada. Ou alguém precisa ainda tempo para pensar se quer crer em Deus ou não? Nenhum de nós precisa de tempo para pensar. O tempo de pensar, já tivemos muito tempo para isso. Desde que o Senhor fala, queremos ouvir, queremos receber, aceitar e reconhecer. Ele voltou o seu rosto para o seu povo. Ele o deixa brilhar sobre nós, em todo o seu poder e majestade. E ele caminha no meio dos sete castiçais de ouro para revelar a sua palavra e fazer aquilo o que ele se propôs a fazer. Como está conosco? Será que nós, como congregação completa, nesse tempo, fomos capazes de trazer tal decisão solene ao Senhor e dizer, Senhor, nós voltamos para Ti, o Deus de nossos pais. Andaremos somente nos Teus caminhos e obedeceremos ao que nos disseste. Que não haja um único coração triste em nosso meio. Que ninguém se dedique a alguma coisa inteira com meio coração. Nós queremos entrar na coisa completa com todo o nosso coração. E Deus nos dará a completa bênção que Ele prometeu pela graça. Amém. Vamos nos levantar e orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o coração. Nós estamos movidos com aquilo que nós lemos, porque tu enviaste naquele tempo o teu profeta com a tua palavra ao teu povo, e eles creram, Senhor, mas mais ainda dominados estamos por aquilo que tu tem feito, tu fizeste em nosso tempo, tu enviaste o teu profeta com a tua palavra no meio do teu povo, ó Senhor. Então nós estamos aqui agora diante da tua santa face que brilha sobre nós. E queremos te declarar solenemente que pertencemos a ti e cremos em ti e te serviremos todos os dias de nossa vida. Nós te louvamos e nós te adoramos. Aleluia! Fiel Deus, conceda-nos a fé de coração e o regozijo que deve nos tomar a todos, para que nós possamos servir sem coração dividido, mas de todo coração, e crer em todas as palavras da tua boca. Aleluia! Louvor, gratidão e glória sejam dadas a ti. Amém.